E hoje no assunto é política, quem conversa comigo é Reginaldo Dias, historiador, também tem uma série de obras escritas sobre a política local, é o nosso analista político, um dos nossos analistas políticos no assunto é política. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Teremos eleições em outubro. Ontem, inclusive, o ministro Roberto Barroso disse que por ele sim, que nós teremos eleições em outubro, mas para ele tem um processo, caso tenha que mudar a agenda, o Congresso tem que fazer uma medida provisória. Como é que funciona isso? Como é que está a preparação para essas eleições?
Veja, eu sou a atual presidente do tribunal, é a ministra Rosa Weber. Ela constitui um grupo de trabalho que emite boletins semanais analisando a viabilidade do pleito de outubro. Pelos dados de hoje, haveria condições de realização, mas isso vai ser avaliado semanalmente, né? Espera-se que o pior já tenha passado, não apenas em outubro, mas em agosto, quando começaria a campanha propriamente dita. Mas o próprio tribunal, ele adota mecanismos de segurança. Por exemplo, esse grupo de trabalho, ele faz reuniões com mecanismos eletrônicos. A própria programação do teste das urnas será feita com treinamento à distância. Então, haverá muitas adaptações, mesmo trabalhando com esse cenário favorável de realização das eleições em outubro, haverá uma adaptação necessária em razão do problema da pandemia, porque não há cenário, a partir de hoje, que a gente consiga enxergar, de que a gente vai viver em outubro uma situação de normalidade. Então, provavelmente, nós ainda conviveremos com a pandemia e isso exigirá de nós esses cuidados que nós estamos adotando cotidianamente, o uso da máscara, o efeito da aglomeração, o uso da higienização das mãos. Digamos, se a eleição fosse domingo agora, próximo, o que aconteceria? Nós teríamos que preservar, nós teríamos filas nos colégios eleitorais com distanciamento mínimo, haveria álcool em gel nas sessões, os mesários teriam uma distância mínima também, todos nós estaríamos de máscara. Enfim, essa seria a condição, mas não dá para cravar 100% que haverá, porque a gente tenta enxergar esse futuro de média duração a partir dos dados de hoje e das projeções possíveis, né? Eu acho que o tribunal trabalha com uma certa prudência. O ideal é que haja eleições, porque a mudança do calendário eleitoral, ela implica, inclusive, a aprovação de uma emenda constitucional, já que o calendário está previsto na Constituição. E é ideal também que a eleição municipal, e essa é a minha avaliação, ela ocorra de maneira singular, para que as pessoas discutam privilegiadamente a sua cidade. Essa hipótese de uma coincidência da eleição municipal com a eleição nacional, ela tanto pode municipalizar a eleição nacional quanto nacionalizar a eleição municipal. Então, tira o foco específico do pleito, né? Então, com prudência, o tribunal vem conduzindo, mas essa avaliação será feita semanalmente.
Rogério, eu queria aproveitar que você falou que se as eleições fossem nesse domingo agora, nós teríamos distância nas filas, todo um procedimento de cuidado das pessoas com os eleitores, álcool em gel em cada uma das urnas, enfim, a gente teria todo um procedimento para evitar a contaminação. Mas nós teríamos também, antes disso, um próprio processo de campanha completamente diferente, né? Aquele corpo a corpo de candidato não teria, né?
Essa é uma questão que precisa ser avaliada. Por exemplo, o calendário oficial de campanha começa na metade de agosto. Mas de agora, quando são fechadas as convenções, de agora até agosto, há uma pré-campanha. Por exemplo, os candidatos a prefeito, eles costumam fazer reuniões nos bairros para travar contato com o eleitor, para ouvir o eleitor contar quais são os problemas do seu bairro. O candidato, ele pode ter um bom diagnóstico da cidade sem essas reuniões, mas o contato corpo a corpo faz diferença na avaliação do problema, de como o eleitor sente o problema que ele está contando para o candidato e também para você alinhavar já apoios. Normalmente, essas reuniões são puxadas pelos candidatos a vereador. Então, o candidato a vereador da chapa A, ele leva o seu candidato a prefeito para apresentar para o seu eleitor, para construir um exército de apoio. Isso está prejudicado, isso não pode acontecer agora. Como ocorrerão as convenções em agosto? terão que respeitar também critérios de segurança sanitária. Isso interfere. E depois nós temos a campanha propriamente dita, que provavelmente não vai poder contar com os mecanismos tradicionais de corpo a corpo, de reuniões. Então haverá, necessariamente, se for mantido o calendário eleitoral, uma aceleração da mídia eletrônica, como forma de arregimentação e de propagação de discursos e de programas de governo. Né? Essa é uma tendência que vem acontecendo eleição a eleição. Quando eu era criança, a gente ia para a rua assistir comício. Isso não acontece faz bastante tempo. Né? E agora a gente tem as mídias digitais. Então, o que a pandemia tende a promover, não só em relação à eleição e à regimentação eleitoral, mas no nosso dia a dia, é a aceleração dos mecanismos eletrônicos. Nós somos professores, você e eu. Então, provavelmente, quando a gente voltar a ter uma normalidade, será muito mais comum a gente estar usando, combinadamente com a aula presencial, recursos eletrônicos que esta situação exige que nós adotemos. Né? O mesmo vale, por exemplo, para o e-commerce. As pessoas vão ao supermercado fazer compra, neste momento fazem pela internet. Então, essas coisas podem ser incorporadas ao cotidiano depois da volta à normalidade. Então, não é que a pandemia vai criar a campanha eletrônica, mas ela tende a acelerar pelas circunstâncias de segurança sanitária neste ano de 2020.
Eu só quero retomar com você, já falou disso bem rapidinho, a gente está com o tempo apertado, que é o tema dessa campanha. Claro que a Covid vai ser tema, a gente tem muita coisa que vai acontecer ainda, enfim, infelizmente os números de pessoas contaminadas estão crescendo no país todo, mortes, mas cada cidade é uma realidade diferente, né? Nós pensamos Maringá, algumas outras cidades do país, é diferente. Como é que vai ser o procedimento desses temas da campanha?
Eu creio que a gente já abordou isso, a questão econômica, ela é um tema muito sensível, né? Ela ganhará primeiro plano. E também a questão da saúde, né? Porque esses são os três temas clássicos de prioridade. Segurança pública, saúde e emprego. Isso varia de campanha para campanha. Na última campanha presidencial, as questões de segurança pública estavam em primeiro plano, por exemplo. Agora, por conta do impacto econômico da Covid, necessariamente o tema do emprego, da economia, vai ganhar o primeiro plano. Já ganhou mesmo no curso da gestão dos atuais prefeitos. Né? Então, os candidatos devem se preparar para enfrentar esse debate, associado também à questão da saúde pública, porque não há cenário, é importante que a gente tenha consciência disso, não há cenário de uma superação da pandemia no curto prazo. Então, né, nós vamos conviver com isso, Gilson, provavelmente por mais um ano. Né? O prognóstico mais favorável de uma vacina é para o ano que vem. Então, não há milagre possível até outubro. Então, a saúde e a questão econômica serão necessariamente os temas mais prioritários e com o enfoque do momento, porque nós estamos a 5 meses das eleições. Então, o problema pode ser muito maior daqui a 3, 4 meses, ou eventualmente ter uma equação que a gente não consiga enxergar agora de soluções.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro no Assunto é Política.
Até mais, Gilson.
Eu conversei com o Reginaldo Dias, historiador, ele tem uma série de obras publicadas sobre política local, é o nosso analista, um dos nossos analistas do Assunto é Política, e falamos hoje sobre a questão das eleições municipais. O Supremo Tribunal Eleitoral, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, quer que as eleições aconteçam. Inclusive haverá treinamento online para mesários, para o uso das urnas eletrônicas. E existe a discussão da pauta que, segundo o Reginaldo Dias, terá economia e saúde como principais temas.